Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de dezembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações, inclusive com ele também, o nosso repórter Coutinho Neto, que já cheguei com muitas notícias do setor policial. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Gente, a notícia não é boa, presta atenção. Vai ficar mais difícil se aposentar. Sabe por quê? Porque o governo só dificulta. O governo tá nem aí brasileiro, não. É difícil, viu, minha gente?
Folha de Pernambuco, Recife, 62 milhões de brasileiros têm dívidas e não sabem.
Carla, o brasileiro tá tão endividado que já perdeu a noção. Já não tem ideia mais como é que estão as dívidas, se ainda tem a dívida A, B ou C. Olha, menina, o negócio tá bonito não. Jornal do Comércio, Recife, Moraes determina início de extradição de Ramagem. Inclusive, a mulher do Ramagem gravou um vídeo revoltada, né, que o Moraes mandou bloquear as contas dela, sendo que ela não é investigada em nada, não responde a nenhum crime. Uma mulher que, inclusive, é procuradora de Estado, né, servidora pública. Gente, surreal isso, hein? Ele se acha simplesmente o imperador do Brasil. Não gosto de fulano, vamos bloquear as contas. E aí o povo que lute, né, para pagar as contas e sobreviver.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará ganhará novos presídios e montadoras.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, turismo internacional cresce 26,5% no Rio Grande do Norte até novembro deste ano.
O Imparcial, São Luís, alívio no bolso, governador reduz tarifa de transporte.
É, lá no Maranhão, né, em São Luís, no Maranhão, depois de muita polêmica envolvendo o transporte público, greves e mais greves, e agora o governador de lá reduzindo essa tarifa aí, né, no transporte. Vamos de Jornal da Cidade, Aracaju, 13º, movimenta mais de 2 bilhões em Sergipe, que coisa boa.
Jornal Meia Hora Rio, pancadaria rolou antes do jogo de domingo, morre tricolor esfaqueado em briga de torcidas.
Triste isso, triste, né, muito. Gente? Futebol é pra ter só comemoração, né? Eu não entendo essas brigas, essas pancadarias por causa de futebol, pra mim é surreal. Vamos de Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. O ministro Toffoli libera investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master.
Jornal de...
Só acredito Brasil. Vendo o que vai dar.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, chuvas intensas. IMET faz alerta de perigo para o Distrito Federal.
A gente vai trazer também alerta de chuvas para a Bahia, mas já aviso que Ilhéus não está na lista. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, mais chuvas, danos e cidades em estado de emergência, lá em Minas Gerais.
Zero Hora Porto Alegre, negócios. Braskem deve ser vendida a fundo de investimento que planeja fazer reestruturação.
Folha de São Paulo, senadores estudam deixar presidente mais exposto a processo de impeachment.
O Estado de São Paulo, contas públicas, Lula encerrará 2023-2026 com dívida acima da prevista no arcabouço.
É, né? Porque o negócio dele é endividar o país e cobrar mais imposto para acabar com o brasileiro. E Jornal Diário de São Paulo, Ricardo Nunes se consolida como o prefeito mais bem avaliado da história de São Paulo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente sempre começa com Ilhéus em destaque, sempre com notícia aqui de Ilhéus em primeiro lugar. Então a gente vai falar sobre a virada Ilhéus, porque comissão avalia propostas de patrocínio para a virada Ilhéus 2026. A Prefeitura de Ilhéus nomeou comissão especial para avaliar as propostas do processo de contratação, o credenciamento número 003-2025, voltado à seleção de patrocinadores para a virada Ilhéus 2026. Evento previsto para ocorrer entre os dias 29 e 31 de dezembro de 2025, na Avenida Soares Lopes. A medida foi oficializada por meio da portaria número 952, publicada no Diário Oficial do Município de ontem, segunda-feira. De acordo com o ato administrativo, o credenciamento tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa de pessoas físicas e ou jurídicas interessadas em patrocinar o evento dentro das condições e contrapartidas estabelecidas no edital. A criação da comissão atende à exigência de análise técnica das propostas apresentadas pelas empresas interessadas, tá? A comissão especial será presidida por Nicole da Silva Carvalho, assessora de projetos, e contará ainda com Arthur Alves de Oliveira, chefe de setor de fomento e produtos turísticos, e Ana Sabrina Araújo Santana, assessora de gabinete. Os trabalhos serão tocados sem ônus para o erário municipal. Conforme a portaria, a comissão terá prazo de atuação de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa. Os efeitos do ato retroagem a 9 de dezembro de 2025. E a portaria é assinada pelo secretário municipal de turismo, Maurício Moura Tavares, e já está em vigor. E quais são as atrações aí para a virada Ilhéus, Carla Menezes?
A virada Ilhéus 2026 terá shows de Alok, Manu Batidão, Belo, Trio da Ruana, Tiago Aquino, Via de Acesso, El Chan, Parangolé, Marlos Viana, Berguinho, Andinho, Patrick Levy, Luan Costa e Tainá Agassi.
Então aí 29, 30 e 31, né, Carla, de festa de Réveillon em Ilhéus, gratuitamente, obviamente, para o povo ali na Avenida Soares Lopes, né? Mesmo local, viu, onde foi realizado o São João, né? Ali até então tá sendo a arena de shows, né?
Muito
onde
bom.
A prefeitura faz festa do ladinho do Food Park, né? Então aí, que seja um belo evento com muita segurança,
muita,
né?
Muita paz, muita alegria.
Isso, que o povo se divirta, né?
Isso.
Não só o povo de Ilhéus, mas o turista, né?
Isso, que ele tá muito animado para chegar aqui, viu?
Exatamente. São 12 horas e 14 minutos, mudando de assunto, mas ainda passando aqui por Ilhéus. A Gerba autoriza reajuste de 4,68% nas tarifas do aeroporto, viu, Jorge Amado? A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, que é a Gerba, aprovou um reajuste linear de 4,68% em todas as tarifas cobradas pela utilização do aeroporto Jorge Amado em Ilhéus. A decisão consta na Resolução Agerba número 43/2025, publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. Os novos preços entram em vigor na próxima sexta-feira, já, tá? Dia 19. O reajuste abrange a tarifa de embarque doméstico, fixada em R$ 47,70, tá? R$ 47,70, E a tarifa de embarque internacional que passa para 84,45. Eu não entendo, porque por mais que a gente vá fazer um embarque internacional, você não faz exatamente aqui. Você vai fazer em São Paulo ou Salvador. Mas enfim, né, se coloca como se iniciasse aqui.
Daqui.
Né? É. Também foi reajustada a tarifa de conexão, com valor de R$ 14,58, aplicada tanto para voos domésticos quanto para internacionais. Não é isso, Carla?
Pois é, a resolução também atualiza as tarifas aplicadas a operações de aeronaves, abrangendo a tarifa de pouso doméstico no valor de R$ 14,93 e a tarifa de pouso internacional fixada em R$ 39,83. Foram reajustadas ainda as tarifas unificadas de embarque e pouso, cobradas conforme o tipo de operação, peso da aeronave e natureza do voo, em rotas domésticas e internacionais. A Gerba aprovou novos valores para a tarifa de permanência em pátio de manobra e para a tarifa de permanência em área de estadia, com cobrança por hora e por tonelada. Os valores variam conforme o tipo de voo, local de permanência da aeronave dentro do aeroporto para operações domésticas e internacionais. Kátia?
É... sempre aumentando tudo, aí, o bolso do brasileiro que lute. São 12 horas e 18 minutinhos. Nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima terça-feira, Carla Menezes. Muito boa tarde, ótima terça-feira. E um excelente trabalho para você também, Carla. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi está chegando com muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Ilhéus movimentada, região movimentada, saiba agora! Uma mulher identificada como Cananda Hermeli Moreira, suspeita de vender armas para facções criminosas que atuam no sul da Bahia, foi presa ontem, segunda-feira, aqui em Ilhéus, durante a Operação Costa Segura, deflagrada de forma integrada pelas polícias civil, militar e federal. Ao todo, 29 pessoas foram presas durante a ação. A operação ocorreu simultaneamente nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, além de cumprir mandados nos estados do Rio de Janeiro e da Paraíba. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia não informou qual facção criminosa é alvo da ofensiva. Entre os presos, 9 são mulheres. A suspeita detida aqui em Ilhéus é investigada por comercializar armamento para integrantes do crime organizado. Segundo a Polícia Civil, ela teria vendido uma pistola 9mm pelo valor de aproximadamente R$ 10 mil, mas não chegou a entregar a arma. Para dificultar a ação policial, a mulher trocava de endereço com frequência. De acordo com a Polícia Federal, entre os detidos estão líderes do grupo criminoso responsáveis por coordenar homicídios, distribuir armas e gerenciar o tráfico de drogas na região sul do estado. As investigações também apontam que os suspeitos mantinham ligação com chefes do tráfico de drogas de outros estados do país. Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam pistolas, granadas e uma câmera de videomonitoramento, além de outros materiais utilizados pelas organizações criminosas. Em Itabuna, 10 mandados de prisão foram cumpridos dentro do conjunto penal do município. 8 celas foram revistadas, onde os agentes encontraram telefones, celulares, facas e entorpecentes. Os nomes dos presos não foram divulgados. Ainda na cidade de Ilhéus, Policiais militares da 68 Companhia Dependente de Polícia Militar recuperaram a motocicleta com restrição de roubo e furto no centrão da cidade. A ação teve início após o SICOM informar que câmeras do Sistema de Segurança Pública haviam identificado um veículo com restrição. De posse das informações, a guarnição realizou rondas no endereço indicado, localizando a motoca e procedendo à abordagem. Após consulta e confirmação da restrição, os envolvidos foram conduzidos à 7ª Corpim para a adoção das medidas legais cabíveis e o veículo foi removido do local. Uma expulsão para Ilhéus terminou em tragédia. Um jovem da cidade de Potiraguá faleceu na manhã do último domingo durante uma expulsão da cidade em Ilhéus. Esmarque de Jesus Santos, de 20 anos, passou mal enquanto tomava banho de mar na praia do Cururupi, zona sul da cidade. De acordo com as informações apuradas com pessoas que estavam no local, ao chegar à praia, o jovem entrou no mar e pouco depois se afogou após passar mal. Amigos que estavam próximos perceberam a situação, retiraram o esmarque da água, ainda com vida, e acionaram o SAMU. Segundo relatos, o jovem foi socorrido e encaminhado pelo SAMU para a unidade hospitalar, mas não resistiu. No extremo sul da Bahia, o trabalhador rural Antônio Marcos de Souza Silva, 43 anos, morreu após passar mal e cair da carroceria de um trator em um trecho da zona rural de Ionápolis, no extremo sul baiano. De acordo com as informações, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 11 horas no último domingo e não apresentava sinais de violência, o que inicialmente afasta a hipótese de crime. Segundo informações repassadas pela própria polícia, Antônio Marcos estava acompanhado de outro homem. Os dois teriam saído de um bar onde ingeriram bebidas alcoólicas e seguiam de volta para casa, quando, durante o trajeto, a vítima acabou caindo da carroceria do veículo agrícola. As circunstâncias exatas do ocorrido ainda serão apuradas. O Departamento de Polícia Técnica, ou DPT, foi acionado para realizar a remoção do corpo e os procedimentos periciais. Um ataque a tiros durante um evento no residencial Castelinho, em Teixeira de Freitas, resultou na morte de 3 homens e deixou 2 pessoas gravemente feridas. A terceira vítima fatal, Matheus Santos da Silva, de 24 anos, morreu no Hospital Estadual Costa das Baleias. O atentado ocorreu por volta da meia-noite 40 da madrugada de domingo, quando homens armados invadiram o local e abriram fogo contra as pessoas presentes. As primeiras 2 vítimas fatais, identificadas como Gustavo Henrique Oliveira Pereira, de 21 anos de idade, conhecido como Luluzinho, e Pedro Henrique Guimarães dos Reis, de 20 anos. Gustavo foi baleado no peito e no braço e morreu no local. Pedro tentou fugir, mas foi perseguido pelos atiradores, executado dentro de uma casa com tiros na cabeça. Além de Matheus, outra vítima, identificada como Nicole Costa Palmeira, também foi baleada e segue internada em estado grave. A perícia realizada no local recolheu 4 cápsulas e 7 estojos de munição calibre 380, indicando que mais de uma arma foi usada no ataque. O corpo da terceira vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para ser realizado exames necroscópicos. As investigações estão a cargo da Polícia Civil por meio do plantão de serviço de investigação de local de crime. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, que continua balado, balado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço, viu? E você, ele retorna, viu, gente, daqui a pouquinho, nesta edição ainda, com mais informações para nós, tá? São 12 horas e 25 minutinhos. Vamos atualizar informações aqui para vocês. Noticiário estadual falando de chuvas. Porque o Instituto de Meteorologia emite alertas de chuvas intensas e baixa umidade para cidades na Bahia. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu 2 alertas de chuvas intensas e 1 alerta de baixa umidade para diferentes cidades na Bahia. O aviso foi publicado ontem e é válido até amanhã, quarta-feira. As cidades citadas nos avisos ficam no oeste, sudoeste e norte da Bahia. Vamos lá para os avisos emitidos. Alerta laranja de chuvas intensas. O alerta inclui o sudoeste, centro-oeste e norte do Brasil. Na Bahia, as cidades do oeste baiano, como Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, são algumas das 23 com previsão de fortes chuvas. Entenderam? Porque na lista aí tem 23 lá dessas regiões, nessa região. Segundo aí o IMET, nesses locais poderá chover até 100 milímetros por dia, com rajadas de vento de até 100 km por hora. Há risco de queda de energia, descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos. Tem também alerta amarelo com chuvas intensas. Praticamente todos os estados do Brasil estão com previsão de chuvas e são citados no alerta amarelo. Na Bahia, o aviso abrange 73 cidades do oeste e do sudoeste. Cidades como Riacho de Santana e Xique-Xique são citadas no alerta. Nelas, há previsão de até 50 milímetros de chuva por dia e ventos de até 60 km por hora. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Tem também alerta amarelo de baixa umidade. 31 cidades do norte da Bahia estão com alerta de baixa umidade. Paulo Afonso e Juazeiro são alguns dos municípios citados no aviso, que também menciona outros estados do nordeste do Brasil, como Alagoas, Pernambuco e Ceará. Então, tá aí esses alertas de chuva intenso aí para essas regiões da Bahia, destacando aqui oeste, sudoeste, norte da Bahia. Não temos aqui nenhum alerta para o sul da Bahia, como, por exemplo, citando cidades como Ilhéus, Itabuna, Itacaré, não temos, tá? Caso o IMET, essa semana, emita algum alerta desse tipo, nós vamos sim divulgar aqui. E por falar em previsão do tempo, em Ilhéus, neste momento, predominantemente ensolarado, faz 30 graus. A mínima é de 23, mas acho que não vai passar bem longe de lá, porque hoje, como diz o nosso repórter Coutinho, não é tão sol para cada um. Bem quentinho mesmo, bem calor, mas tá bom, tá gostoso, né? Então tá aí, caso mude a previsão do tempo em Ilhéus, vamos divulgar aqui ainda esta semana no Jornal do Meio-Dia, né, dona Carla Menezes? Sentiu muito calor por aí hoje?
Tá quente lá fora, né?
Não, lá fora tá. Aqui no estúdio tá uma delícia, 22 graus, mas bem fresquinho.
Bem fresquinho, bem gostoso. Hoje você não reclamou, viu, do ar-condicionado.
Não, hoje eu tô amando. Tá calor demais lá fora. E aqui dentro tá ótimo. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta temos espaço para participação do ouvinte, mais informações e também o retorno aí do nosso repórter Coutinho Neto com mais notícias do setor policial. Então, vamos ao intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Pois é, vamos a partir de agora liberar, portanto, aí a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita e, obviamente, divulgamos aqui no Jornal do Meio-Dia. Ô, Carla Menezes, o que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Newton César passando por aqui. Boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é Newton César. Já estou ligado no seu programa maravilhoso. Quero desejar um Feliz Natal para toda a equipe da Gabriela FM.
Obrigada, Newton César. Para você também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um 2026 e muitas bênçãos para você. Obrigada pela audiência de sempre, tá?
Antônio Marcos, de Ibirapitanga. Boa tarde, lideranças.
Como é o nome dele?
Antônio Marcos, de Ibirapitanga.
Obrigada, Antônio Marcos. Tô sabendo agora que eu sou a liderança. Será que a gente tá liderando a audiência, pelo menos? Obrigada, querido. Um abraço pra você, tá? Adorei.
Boa tarde, Kátia Gomes. Por favor, divulgar. Eu, Ednei França dos Santos, perdi minha carteira com documentos no ônibus da rota Itabuna e Itacaré, no ônibus das 18h30, no dia sábado, dia 13.
Como é o nome dele? Fala o nome dele de novo, é
Ednei França dos Santos.
Então, quem encontrou os documentos de Ednei França dos Santos em algum desses ônibus aí da rota, tá? Ednei França dos Santos. Pode enviar mensagem para o WhatsApp 98829-1029 aqui da rádio que a gente informa para ele.
Isso. Quem tá também é o Alex Motorista, Kátia, desejando um bom dia.
Um abraço, Alex. Obrigada pela audiência de sempre.
Pois é, aqui a reclamação vinda lá dos distritos. Boa tarde, Kátia. Gostaria de saber por que a máquina só vem até Sambaituba e a comunidade de Campinho e Vila Olímpia, sofrendo com as estradas.
Que a máquina só passou.
Só vai até Sambaituba, exatamente. Campinho e Vila Olímpia ainda não.
Olímpio.
Isso.
Alô, secretária aí de interior, o pessoal de Campinhos e Vila Olímpia tá reclamando que a máquina não passou por lá, só passou na estrada até Sambaituba. E o povo reclama aqui direto. Então vamos lembrar das estradas até lá, né, gente? É importante, viu? Vamos aproveitar aí, ó, o dia ensolarado, que a semana acho que vai ser assim. Aproveitar esse dia lindo de sol, vamos mandar passar a máquina. Vamos passar a máquina onde precisa.
Por hora é só, Kátia.
Opa, então pronto, vamos seguir com mais informações. Ah, inclusive tem uma informação aqui, já era pra gente ter divulgado um pouquinho antes das chuvas, mas não deu, mas a gente vai divulgar agora pra deixar aqui o ouvinte bem informado, porque aqui a notícia não para. E lembrando que você pode continuar mandando mensagem 98829-1029, tá? Bem, vamos de informação, passando ali pelo Hospital Regional Costa do Cacau, que celebra 8 anos de serviços prestados a Ilhéus e região. Na manhã de ontem, 15 de dezembro, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus realizou uma cerimônia para celebrar os 8 anos de inauguração. O evento reuniu funcionários e convidados na recepção social da unidade. O diretor-geral do Costa do Cacau, Júlio Mussi, saudou os presentes e destacou a importância dos trabalhadores que constroem o hospital diariamente. 15 de dezembro, dia, né, que comemora, aí, portanto, a inauguração do hospital. E ele, o Júlio Mussi, agradeceu aí os avanços, né? Segundo ele, os avanços aí do governo da Bahia, da CESAB e da FABAMED, e agradeceu todos os presentes. Ele disse que, ontem era dia de festa. O presidente da Fundação FABAMED, entidade que faz a gestão do Costa do Cacau, José Saturnino Rodrigues, destacou também o trabalho realizado pela unidade e disse: temos um reconhecimento, inclusive, da Secretaria de Saúde do Estado, e temos muitos avanços importantes, como aumento de 50% no número de cirurgia, entre outras conquistas. A assistente especial do governo da Bahia cumprimentou a equipe do hospital e ressaltou a importância da unidade para a região. Ela falou que na história, o Hospital Regional Costa do Cacau representa o cuidado que o governo do estado tem com a região e falou das conquistas e avanços. E o diretor médico do Costa do Cacau, doutor Egídio Feitosa, declarou que o hospital é a realização de um sonho para os moradores de Ilhéus, Itabuna e Sul da Bahia. Já o Danilo Amorim, coordenador do Núcleo Regional de Saúde Sul, lembrou do momento de procura para a instalação do Costa do Cacau. Conseguimos o Costa do Cacau e o Materno Infantil e outros hospitais regionais que estão vindo, segundo ele. No evento também foram registradas as presenças de vários vereadores de Ilhéus e representantes, também como secretário municipal de saúde de Ilhéus. Tinha lá presentes vereadores Adilson José e Anilda Mendonça, do ex-vice-prefeito de Ilhéus, José Nasal, secretário municipal de saúde de Ilhéus, Sônia da Melo, o cacique Gildo Amaral, membro do Conselho Estadual de Saúde, e Jacques Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus. Após a cerimônia de abertura, ocorreu um encontro ecumênico com o pastor Oswaldo dos Anjos e a Ialorixá Alba Cristina. Posteriormente, os diretores do Costa do Cacau, Júlio Múcia, Egídio Feitosa e Vinícius Gomes, receberam um reconhecimento especial por parte dos funcionários no final da manhã. Bem, são 12 horas e 42 minutos. Tem mais alguma mensagem de ouvintes para divulgarmos, dona Carla Menezes?
Ah, temos aqui. Chegou logo após a gente finalizar. Boa tarde, Kátia e Carla. O secretário de Serviços Urbanos mandou limpar o bairro São Miguel semana passada e os mal educados já encheram o bairro de lixo. Cadê a fiscalização para multar esse povo? Ou seja, ele mandou algumas fotos, né, de lixos espalhados pela rua, Kátia.
No bairro São Miguel.
São Miguel, Zona Norte.
É isso, né? As pessoas têm que ter a consciência, né, Carla? Tem que cobrar o poder público municipal, sim, fazer a limpeza, né? O recolhimento de lixo. Agora, depois que é feito, também a população tem que contribuir, né?
Exatamente.
O lixo tem que estar em saquinho, tem que ter os pontos, né, que se coloca lá. Até a passagem do caminhão. Obviamente, se deve colocar próximo desse horário, né, de preferência, que o caminhão vai passar.
Exatamente.
Então, as pessoas têm que contribuir também. Mais alguma mensagem?
Não, por enquanto é só.
Pronto, são 12 horas e 43 minutos. Nós vamos acionar novamente ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carlaio, muito obrigado, muito bacana você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi está retornando, abastecida e municiada de novas informações da área policial, e a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Sudoeste baiano, a Polícia Civil da Bahia cumpriu na manhã de ontem, segunda-feira, 4 mandados de prisão contra um homem de 22 anos acusado de diversos homicídios em Vitória da Conquista. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Homicídios e também resultou na apreensão de arma de fogo e entorpecentes. O investigado foi localizado no centro do município e é apontado como integrante de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e armas, principalmente nos bairros Patagônia e Coveima. Segundo as apurações, ele seria o mandante das mortes de Bruno Abraão Brito de Araújo, França, Stephanie Cares Praga Novaes, Moacir Araújo Abreu Júnior, Leonan Lima de Jesus Rocha e Jean Oliveira Silva. Os crimes ocorreram entre maio do ano de 2023 e agosto deste ano. Durante as diligências para o cumprimento das ordens judiciais expedidas pela vara do júri, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com 6 munições, poções de maconha e um aparelho celular, além de um caderno para anotações relacionadas com atividades ilícitas. Além dos mandados, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Todo o material foi encaminhado para a perícia. O homem segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Um homem, ele foi morto a tiros no fim da tarde de ontem, dentro de um estabelecimento comercial, dentro de um bar, localizado no município de Cansanção, no território do Cinzau. Conforme informações da Polícia Militar da Bahia, por meio da 7ª Companhia Dependente de Polícia Militar, segundo pilotão, a guarnição foi acionada após denúncias de que o indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo no referido estabelecimento, lá do boteco. Ao chegar ao endereço, os policiais constataram a ocorrência e acionaram o SAMU, que confirmou o óbito da vítima, identificado como Matheus Dias, 28 anos. No local, a identidade do homem não havia sido oficialmente divulgada. Imagens dos sistemas de câmera de segurança do estabelecimento mostram dois homens armados chegando ao local em uma motoca de cor escura sem placa. Após efetuarem os disparos, os suspeitos fugiram Em seguida, tomando o destino ignorado, a Delegacia Territorial de Cansação foi comunicada e está responsável pela investigação do caso. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Uma mulher identificada como Neuzuíta Gonçalves Cerqueira, 49 anos, ela morreu após não resistir aos ferimentos sofridos em um atropelamento envolvendo motocicletas, ocorrido em uma estrada vicinal que liga o povoado de Caruaru ao distrito de São João, no município de Conceição do Coité. De acordo com informações, a vítima estava em um bar localizado nas proximidades da região conhecida como As Pedras, trecho situado entre o povoado e o distrito. Após deixar o local, Neuzuíta seguiu sozinha a pé em direção ao distrito de São João, onde ela morava. O acidente aconteceu quando duas motocicletas que haviam saído do povoado de Caruaru trafegavam pela estrada. Uma delas era conduzida por um homem, identificado pelo prenome de Tarcísio, enquanto a outra era pilotada por um primo dele, cuja identidade não foi divulgada. A motocicleta conduzida por Tarcísio acabou atropelando a mulher, provocando a queda de ambos na via. Na sequência, o condutor da segunda motocicleta não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima das duas pernas da vítima. O SAMU da base de Retirolândia foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Diante da gravidade do estado de saúde da vítima, foi solicitada uma ambulância da unidade de suporte avançado, também do SAMU, que é composta por médico, enfermeira e técnica de enfermagem, onde se encontraram em Retirolândia, onde houve a troca de ambulância para transferência da paciente para a Feira de Santana. No entanto, durante o deslocamento, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Um jovem de 24 anos foi morto a tiros em Dias d'Ávila durante uma confraternização de integrantes da torcida organizada do Bahia, Abamô. A vítima, identificada como Tasso do Sacramento Nunes, o grupo estava reunido em uma chácara quando desconhecidos arremessaram bombas de coquetéis Molotov contra os integrantes da Abamô. Ao sair para a rua para verificar o que estava acontecendo, Tarso foi atingido por um disparo de arma de fogo. A chácara pertencia a Francisco Marcondes Negreiros, de 49 anos, dono de uma academia, que foi morto em fevereiro deste ano. O jovem foi baleado no pescoço, foi socorrido para o Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart de Freitas, na cidade de Mata de São João. Ele deu entrada na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Tássio deixa uma filha de 2 anos. Ainda na região metropolitana de Salvador, o adolescente João Paulo Neto da Silva, 16 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na BA-099 na linha verde, onde havia participado da 8ª Cavalgada do Litoral, realizada entre Porto Sauípe, no município de Entre Rios. O acidente ocorreu na madrugada de ontem, segunda-feira, nas proximidades de Vila de Sauípe, em Mata de São João. De acordo com informações, João Paulo chegou ao evento acompanhado do tio, ambos montados a cavalo. O tio foi embora, o adolescente ficou. Uma testemunha relatou que o jovem teria ingerido bebida alcoólica em excesso durante o evento. Após deixar a festa, o adolescente seguiu montado no cavalo pela BA-099, onde em uma curva o animal invadiu a pista e foi atingido por um ônibus da empresa RCR, que seguia em direção ao complexo Costa de Sauípe. Com o impacto, João Paulo morreu no local. O cavalo também não resistiu e morreu na rodovia. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima. Se papai do céu deixar, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho. Obrigada. Você retorna amanhã, tá? Com mais notícias para nós. São 12 horas e 51 minutos, ainda no setor policial aqui, divulgar mais notícia. 4 pessoas são presas suspeitas de envolvimento no desaparecimento de um jovem mineiro aqui na Bahia. 4 pessoas foram presas hoje suspeitas de envolvimento no desaparecimento do jovem Daniel Araújo Gondim, de 25 anos. Ele foi visto pela última vez em 8 de outubro na ilha de Taparica, ali na região metropolitana de Salvador. Os suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, tiveram mandados de prisão temporária expedidos pelo juízo das garantias de Salvador. Uma pessoa segue procurada e a polícia não detalhou o envolvimento delas no desaparecimento do jovem. Daniel Araújo entrou em contato com familiares no dia 8 de outubro e pediu que eles realizassem depósitos sob alegação de vida ou morte. De acordo com a polícia, ao mesmo tempo, uma foto da vítima com uma arma apontada para a cabeça dele foi enviada para os familiares. Nas redes sociais dele, também foram publicadas mensagens com frases de uma facção criminosa. A família do Daniel informou que ele chegou a fazer duas transferências que juntas totalizaram R$3.000. Desde então, não há notícias sobre o paradeiro de Daniel, que saiu da casa onde vivia na Bahia dirigindo o carro dele. A polícia informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada Antissequestro e que qualquer informação que possa auxiliar na localização do jovem deve ser passada através do telefone 181. Daniel Araújo Goldin mora na cidade de Itapecerica, no centro-oeste de Minas Gerais. Ele costumava viajar para Salvador, onde passava cerca de 20 dias por mês trabalhando com vendas de panelas, perfumaria e roupas nas portas de casa. É bem jovem mesmo, né, pela foto dele. E infelizmente, né, tá aí desaparecido, né? Bem, 12 horas e 53 minutos, vamos passar novamente no WhatsApp para divulgarmos mensagens de ouvintes, não é isso, Carla?
É isso, Aguinaldo. Nós estávamos falando das estradas, né, dos distritos. O Aguinaldo disse aqui, olha, na estrada de Sambaituba passou até a BR-001 e a máquina não passou entre lava-pés de dentro e lava-pés de fora.
Exatamente. Então, cobrando aí a máquina passar nessa área, hein, secretário de Interior. O povo precisa aí de melhorias nas estradas.
Com certeza. E para finalizar, Edilza do Alto da Soledade. Estou ouvindo vocês, meninas. Manda alô para mim.
Edilza do Alto da Soledade.
Soledade.
Um beijo para você. Obrigada pela audiência, Edilza.
Pois é, olha, entrou aqui mais um. Boa tarde, Cátia e Carla. Tô pedindo socorro aqui na Rua Nova Vila, em Sambaituba. Tem dois postos que as lâmpadas estão queimadas. Tá bastante escuro.
É só você pegar o número do poste e ligar para o Disque Iluminação Pública, né? E aí você vai poder... Você vai ligar e informar, né, que tem qual é o poste, qual é a rua, qual a localidade que você precisa que troque aí a lâmpada. O Disque Iluminação Pública de Ilhéus, cadê o número? Deixa eu dizer aqui. 0800-721-0112. 0800-721-0112, tá bom? Bem, vamos de mais informação, Carla?
Vamos.
Semana
lá.
Passada a gente divulgou aí o lançamento do baralho Lilás, certo? Pela Secretaria de Segurança Pública. E agora, essa semana, o baralho Lilás, primeiro foragido aí de ferramenta que lista procurados por violência contra a mulher, que é o baralho, esse primeiro foragido já foi encontrado.
Muito bom.
Não é isso?
Uhum.
O Danilo Medeiros dos Santos, de 30 anos, ocupante da carta Dama do Baralho Lilás, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, já foi preso ontem na cidade de Juazeiro do Norte, do estado. De acordo com o órgão de segurança pública, Danilo Medeiros, que é investigado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, foi encontrado no bairro de Nossa Senhora das Grotas. Ele foi levado à delegacia e segue custodiado à disposição da justiça, né?
Pois é, o Baralho Lilás, iniciativa inédita do Brasil, instituída para fortalecimento no combate à violência contra a mulher, foi lançado pelo governo da Bahia na sexta-feira. A ferramenta exibe 16 procurados por crimes praticados na capital baiana, na região metropolitana de Salvador e no interior do estado. As cartas com os criminosos ficarão expostas na internet. A população pode auxiliar a polícia na localização dos foragidos da justiça através do telefone 181, que é o Disque Denúncia da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública.
Pois é, você chega na internet, no Google, coloca lá Disque Denúncia SSP Bahia. Vai achar fácil. Você confere todos que estão lá no Baralho Lilás, né? E aí, meu amigo, pode fazer sua denúncia, liga 181 gratuitamente, tá bom? Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. 12 horas e 56 minutos, vamos para a última notícia. É, eles ameaçaram e realmente, desde ontem aí, os trabalhadores da Petrobras entraram em greve por tempo indeterminado. Começou ontem. A paralisação ocorre em todo o país e a decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 12, após rejeição da contraproposta apresentada pela empresa nas negociações do acordo coletivo de trabalho, o ACT. O movimento envolve sindicatos ligados à Federação Única dos Petroleiros, FUP, e à Federação Nacional de Petroleiros, FNP. Segundo o Sindipetro NF, 14 sindicatos da FUP estão mobilizados. A federação representa cerca de 25 mil empregados e responde por 61% das unidades da Petrobras. A FNP afirma representar mais de 50 mil trabalhadores e atuar em áreas responsáveis por 80% da extração de petróleo no país. Em nota, a Petrobras informou que há manifestações em unidades da companhia, mas nega impacto na produção de petróleo e derivados. A empresa afirma ter acionado medidas de contingência para manter as operações e garantir o abastecimento. Diz ainda que permanece negociando o ACT com as entidades sindicais. A greve começou após mais de 3 meses de negociações sem acordo. Para a FUP, a proposta da estatal ignora pontos centrais aprovados pela categoria. Entre eles, estão a retomada de direitos retirados em gestões anteriores, uma divisão considerada mais justa dos resultados da empresa e o fim dos planos de equacionamento do déficit na Petros, fundo de pensão dos empregados. E o reajuste salarial também é alvo de críticas. A Petrobras reposição, a Petrobras propôs, né, reposição da inflação com ganho real de 0,5%, totalizando 5,66%. Os trabalhadores pedem 9,8% para recompor perdas acumuladas em anos sem aumento real. A situação de aposentados e pensionistas ampliou a pressão. Eles mantêm vigílias em frente à sede da empresa, no Rio de Janeiro, contra descontos ligados ao equacionamento da Petros. A FNP afirma que o discurso de contenção de gastos não condiz com os lucros recentes da companhia. Segundo o sindicato, a Petrobras destinou mais de 32 bilhões de reais aos acionistas. Diz a entidade, para a categoria, um ACT rebaixado, para os acionistas, privilégios e lucros recordes. E tem também a questão das cláusulas controversas, né, Carla?
Isso, outro ponto sensível é a tentativa da empresa de alterar cláusulas que estão sob análise judicial. Os sindicatos veem a medida como estratégia para reduzir direitos já consolidados e barrar possíveis avanços. A paralisação atinge áreas administrativas, plataformas e refinarias com variação conforme a duração do movimento. Mesmo em greve, as operações não são totalmente interrompidas. As unidades seguem com equipes mínimas responsáveis pela segurança e pela produção essencial. O que deixa de ocorrer são trocas de turno e a atuação de equipes de redundância, o que reduz a flexibilidade e pode pressionar a rotina operacional se a paralisação se prolongar, Kátia.
Então, ainda tem a questão das reivindicações, que entre as principais reivindicações estão um ACT com vigência de 1 ano e ultratividade, mudanças na prática, na política de teletrabalho, criação de tabela salarial única, pagamento de dívidas da Petrobras com a Petros, retomada de programas educacionais, revisão de escalas no offshore, combate à terceirização irregular e suspensão de processo de privatização da Petrobras Biocombustível. Segundo a FUP, houve adesão total nas plataformas do Espírito Santo e do Norte Fluminense, além do terminal aquaviário de Coari, no Amazonas. 6 refinarias não fizeram troca de turno nesta manhã. Regap em Betim, Reduc em Duque de Caxias, Replan em Paulínia, Recap em Mauá, Revap em São José dos Campos e Repar em Araucária. Em Duque de Caxias, o sindicato afirma que a polícia militar foi acionada e que diretores do Sindipetro Caxias chegaram a ser detidos. A FNP prevê protestos em plataformas no aeroporto de Maricá, em terminais aquaviários da Baía de Guanabara, em Angra dos Reis, no complexo de energias Boa Ventura e em unidades administrativas, como o EDSEM. A última greve nacional da categoria, né, portanto, aí dos funcionários da Petrobras, ocorreu em março deste ano e durou 24 horas. Antes disso, em fevereiro, trabalhadores administrativos também pararam contra mudanças no trabalho remoto. Em 2020, a categoria manteve uma greve de 20 dias contra demissões durante a gestão de Roberto Castelo Branco. É, né? Vocês sabem o que significa, né? A letra deu errado. Escolheram a letra errada, deu problema. Agora não valorizam mais vocês. Essa é a nossa última notícia de hoje, da edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. Ah, agora a gente vai almoçar. Então, nós vamos finalizar por aqui a edição do JMD desta terça, dia 16 de dezembro. Agradecendo, viu, a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Se assim Deus nos permitir, tá bom? Até lá, tá? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Até amanhã.
Boa tarde, Kátia. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Onex, meu futuro é Onex. Inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.